Boa tarde a todos, a todas. Quero saudar o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Eli Tarquino, decano, o presidente eleito da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Leite, o vice-governador, professor Matheus, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, o primeiro vice-presidente eleita da Assembleia, deputada Leninha, o segundo vice-presidente eleito da Assembleia, deputado Duarte Bechir, terceiro vice-presidente eleito, deputado Betinho Pinto Coelho, primeiro secretário eleito, deputado Gustavo Santana, segundo secretário eleito, deputado Alencar da Silveira, terceiro secretário eleito, deputado João Vitor Xavier, deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, representando a Câmara dos Deputados, o desembargador federal do TRF6, Flávio Bosson Gamboge, representando o Tribunal Regional Federal, 6ª Região, o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Tarso Moraes Filho, vice-presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais e presidente eleito, conselheiro Durval Ângelo, a defensora pública do Estado, doutora Raquel Gomes de Souza, o vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Júlio César. Novamente, boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse momento tão solene aqui da Assembleia Legislativa. Quero iniciar o meu discurso lamentando a morte do ex-governador Newton Cardoso e, em nome do deputado federal Newton Cardoso Júnior, prestar meus sentimentos aos familiares. Há exatamente um ano, eu estava aqui neste plenário, nesta mesma ocasião de abertura dos trabalhos legislativos. No meu discurso, disse como a esperança tomava conta do ano que se iniciava, justamente pela relação muito mais construtiva que foi estabelecida entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa a partir da gestão do deputado Tadeu Martins à frente da presidência da Casa. E eu não estava errado no meu otimismo. Em 2024 tivemos o melhor ano do meu governo em discussões de projetos de interesse do Executivo nesse plenário. Também ampliamos nossa capacidade de construir de forma conjunta soluções para viabilizar que importantes propostas dos deputados se tornassem leis com viabilidade efetiva no dia a dia dos mineiros, como a nota fiscal mineira e o fortalecimento das políticas voltadas ao queijo produzido em nosso estado. Mas o meu agradecimento tem que se estender ao trabalho realizado por essa casa para além deste prédio. Sob a liderança do presidente Tadeu Martins, a Assembleia Legislativa foi fundamental para viabilizar uma solução para a dívida de Minas Gerais com a União, por meio do programa de pleno pagamento de dívida dos estados, o PROPAG. Também agradeço ao Congresso Nacional, especialmente ao senador Rodrigo Pacheco, pela criação e aprovação do projeto que atendia integralmente aos anseios do estado, dos estados que estão estrangulados pelos juros abusivos. É hora de lutarmos todos juntos pela derrubada dos vetos. Este é um assunto de interesse do Estado e não de um governo. Porém, independentemente do sucesso desta empreitada, temos a segurança de dizer que o PROPAG é o caminho que Minas vai seguir para se tornar um Estado sustentável. Romper esse ciclo de agiotagem a qual Minas foi submetida nas últimas décadas pela União é a porta de entrada para um futuro onde os mineiros vão ter os serviços de educação, saúde, segurança e infraestrutura que merecem. Desde que assumi o governo de Minas, a minha prioridade foi fazer uma gestão eficiente para melhorar a vida dos mineiros e ter o equilíbrio nas contas. Já avançamos expressivamente neste sentido. Para isso, contamos com a ajuda dos servidores públicos. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos eles. Em 2024, pelo quarto ano seguido, fizemos investimentos recordes em saúde e educação, que viabilizaram importantes entregas para todas as regiões. Em 6 anos, mais do que dobramos os valores destinados a estas duas áreas, e os mineiros hoje reconhecem a diferença do serviço prestado. Com a habilitação de novos centros de hemodiálise, tivemos a redução de 60% na distância percorrida por pacientes que necessitam deste tratamento. Realizamos 1 milhão de cirurgias eletivas ano passado, quase o dobro com relação a 2018. Ampliamos em 10 vezes o número de doenças identificadas no teste do pezinho, nos tornando o primeiro estado brasileiro a contemplar de forma efetiva todos os grupos e doenças previstas na lei para melhorar o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Na educação, os avanços nos deram protagonismo no Brasil. Adquirimos ferramentas inovadoras para auxiliar os alunos da rede estadual a se prepararem para o Enem e alcançamos o segundo melhor desempenho no país no ensino público nas notas do Exame Nacional, ficando atrás apenas do Ceará. Aproveito para fazer um agradecimento aos valorosos professores, diretores e demais servidores da educação. Também criamos o Passaporte do Conhecimento, um projeto que vai proporcionar novas oportunidades para 150 estudantes de escolas estaduais por meio de intercâmbio internacional. Revolucionamos o ensino profissional no estado com o Trilhas de Futuro. Hoje, Minas é líder na criação de vagas para educação técnica com o dobro do segundo colocado, o estado de São Paulo. Isso significa mais jovens preparados para o mercado de trabalho que está em franca expansão. No último ano, geramos 140 mil vagas de emprego com carteira assinada e atingimos a menor taxa de desocupação da série histórica. Estamos trabalhando para alcançar este ano a marca de 1 milhão de empregos criados na minha gestão. O ano de 2025 será também de avanços em grandes marcos. Devemos entregar, no segundo semestre, o Hospital Regional de Teófilo Otoni, que será o primeiro dos 5 esqueletos de obras abandonadas que vamos tirar do papel. Também começaremos as obras do Rodoanel, que irá transformar a mobilidade da região metropolitana, assim como os avanços na expansão do metrô na capital. Sei que ainda temos muito o que fazer. Os mineiros merecem um serviço público com mais qualidade, estradas em melhores condições e uma economia cada dia mais forte. E para isso, 2025 será decisivo. Deve ser um ano de conciliação em que toda a classe política, base e oposição precisa trabalhar juntas para solucionar de uma vez por todas o problema da dívida do Estado com a União. As escolhas que fizemos neste ano irão definir o rumo do nosso Estado para as próximas gerações. Por isso, neste momento, é fundamental que todos nós estejamos alinhados no propósito comum, que é libertar Minas dos juros abusivos cobrados há décadas pela União. Teremos ao longo deste ano uma agenda cheia para aprovação dos requisitos da adesão de Minas Gerais ao PROPAG. Eu permaneço firme no meu compromisso de dialogar e manter o rigor técnico para definir quais ações devemos adotar. O meu governo já apresentou alguns projetos para apreciação desta Casa Legislativa e irá elaborar novas proposições com o objetivo de ter a melhor solução para o pagamento da dívida. Tenho a certeza de que essas propostas serão analisadas com um amplo debate e a celeridade que a situação exige. Toda grande ação que transformou o nosso país foi feita a várias mãos. Como bem nos lembra Guimarães Rosa, a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. E é com o PROPAG essa solução viabilizada por um grande mutirão que vamos mudar os rumos do nosso Estado e construir um futuro de prosperidade para Minas e os mineiros. Desejo que os nossos nomes estejam marcados na história como aqueles que se comprometeram a encontrar uma saída para o endividamento do Estado e deram um exemplo para o país sobre respeito aos recursos públicos, que só existem graças ao suor do trabalho dos mineiros e, por isso, devem ser utilizados com eficiência e em benefício de todos. Muito obrigado, uma ótima tarde.